Rádio USP apresenta Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Ságita.
Galera, Sons do Brasil, uma boa tarde para vocês. Estamos aqui mais um domingão junto com vocês, trazendo Sons do Brasil pelas ondas da Rede USP de Rádio nos 93.7 para São Paulo, Grande São Paulo, 107,9 para Ribeirão Preto e falando nesse mundo afora aí pelo jornal.usp.br/rádio, além das ondas da Internova Rádio no internovaradio.com.br lá pro Nordeste. Um abraço para a galera da Internova Rádio. Como sempre, estamos aqui hoje com os nossos convidados. Hoje o papo vai ser bom, viu? Então, aproveitando esse embalo, já quero dar as boas-vindas. Eu vou citar nominalmente aqui e o nome da banda. E aí vocês deem o seu olá para nossos ouvintes aí. Brau Mendonça, Antônio Galba, Gilson Bezerra e Sandro Silva, Cabedal Quarteto. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil.
Nós que agradecemos aí o convite. É um prazer estar aqui, Sérgio. Muito obrigado.
Eu que agradeço vocês estarem junto com a gente hoje, ajudando a gente a escrever mais um capítulo da nossa história aqui. Capítulo 235. Escrevemos a história Sons do Brasil através da história dos nossos convidados. E falar em história, essa pessoa que eu vou apresentar agora tem muita história para contar. Muito honrado em estar recebendo a visita dele. Eu quero também dar as boas-vindas a Wilson Souto Júnior, mais conhecido no meio como Gordo. Seja bem-vindo ao Sons do Brasil, Wilson.
Obrigado, Serginho, moçada. Feliz por estar aqui. Eu acho que esse preâmbulo da nossa conversa me informou muito mais sobre o que está acontecendo do que às vezes a gente intocado numa gravadora. Mas eu estou muito feliz de estar aqui, com muito prazer, trocar um pouco das informações do que eu vivi.
Legal, muito obrigado mesmo, Wilson. Wilson que tem, dentro da história da música, muitas passagens interessantes, e a gente vai dar uma esmiuçada nisso durante o programa. Prazer. Obrigado mesmo, viu? Prazer a todos vocês. Já dando início aqui pelo Cabedal Quarteto, conta pra gente um pouco o que é o Quarteto Cabedal, da onde surgiu essa ideia, como surgiu a reunião desses quatro músicos aqui de primeira categoria, e estão com esse trabalho trazendo pra gente, dentro da música instrumental, que dentro do Brasil, apesar de não concordar, mas a gente sabe que o mercado é bem restrito assim, em termos de oportunidades para que ela seja mostrada. Então conta pra gente de onde veio a ideia do Quarteto Cabedal e essa reunião toda.
Com prazer. Na verdade, nós aqui trabalhávamos em dupla, eu e Galba, né? Era um do violino, violão, explorando timbres, explorando possibilidades sonoras. E na hora de a gente juntar mesmo para formar um grupo, tivemos uma ideia, né? Na região do Galba, tem a história, o folclore, a lenda do Cabedal, que lá em Minas significa tesouro. Então eu acabei conversando com o Galba e falando assim, por que a gente não coloca esse nome, essa conotação, né? Cabedal como tesouro, porque para nós a música é um tesouro. Então foi pensando exatamente nisso que surgiu a palavra para nós, Cabedal. Foi depois de tudo isso que eu fui ver que tinha outras conotações, mas a conotação mesmo foi por causa dessa história da região do Galba, que significa tesouro. E aí formamos o Cabedal Quarteto, pegamos o Gilson e o Sandro, eles abraçaram a causa e tamo aí.
Legal. E o foco desse trabalho instrumental de vocês, Brown, é bem focado dentro da música brasileira, tem toda aquela brasilidade, o samba, toda essa coisa aí, não é? Quando se fala em música instrumental, geralmente a galera já viaja pro jazz, não que vocês não tragam também a influência do jazz dentro do trabalho, mas a base de vocês é essa música brasileira, não é?
Exatamente. O enfoque tem que ser feito através da nossa cultura, né? Que é uma maneira que a gente tem de preservar toda uma história de um país e toda a história de um povo. Nós, aqui no Brasil, a diversidade rítmica, harmônica, é muito grande. E você ter essa contribuição, talvez até de outros estilos, como o jazz, por exemplo, que muitos instrumentais que eu ouvi fazem, eu acho que é uma contribuição, não é uma invasão, tem que tomar cuidado com isso. Então, eu acho que é uma forma da gente trazer, através dessa condição do instrumental ou de outras culturas, trazer a nossa também. Acho que é um fator importante.
No caso, os quatro componentes, cada um tem o seu trabalho próprio também, ou tem a sua correria própria, não é?
Isso tem, de fato. É,
todos vocês têm, mas a questão da junção dos quatro foi isso, foi abraçar essa ideia mesmo e tocar pra frente. Cabedal já tem CD lançado, algum álbum pronto, algum álbum completo?
Não, nós pretendemos gravar, porque a maior parte das apresentações que a gente costuma fazer é exatamente em focar tocar no nosso estilo autoral, né? É buscar a nossa personalidade. Nós já temos alguns temas já próprios que quando a gente tem oportunidade em apresentações, a gente coloca. E vai trabalhando e vai estudando. A convenção serve melhor aqui. Qual é o melhor lance de colocar aquela frase? É coisas da música mesmo, né? Uhum. Mas a gente foca muito na música autoral. Mas a gente aproveita essa oportunidade de viajar para a composição de outras pessoas, né? Que é aquele negócio de pegar uma música do cancioneiro brasileiro e jogar pro estilo instrumental, como muita gente faz, a gente tenta fazer também, né? E a gente vai aprendendo com isso.
Na verdade, vocês vão pegando essas músicas que já faz parte do cancioneiro brasileiro e vão dando um pouco a cara do cabedal em cima disso, né?
Justamente.
Vamos fazer o seguinte? Já demos início no papo aqui. Vamos botar a música no pedaço?
Opa,
sem dúvida. O que a gente pode começar tocando pra galera começar a sentir qual é o trabalho do cabedal?
Bom, tem um tema que particularmente eu gosto porque a gente conseguiu uma unidade de arranjo, que é o Tribuzana, que é uma composição do Galba, que foi o primeiro tema que a gente conseguiu trabalhar em grupo, né? E dar uma unidade pra ela.
Vamos nessa então. Tribuzana com Cabedal Quarteto ao vivo aqui no Sons do Brasil. A gente vai ouvir, volta daqui a pouco pra dar sequência nesse papo nosso. Thank you. escutando então, depois de Tribuzana, ao vivo aqui com o Cabedal Quarteto, Wilson Souto Júnior. Fala pra gente aí desse trabalho todo, Wilson, que eu falei no início aqui, tem uma história bastante grande. Uma das principais, que eu acho que é um marco divisor dentro da música e da cultura, podemos dizer do Brasil, mas São Paulo principalmente, foi o projeto do Teatro Lira Paulistana, lá no final da década de 70, começo dos 80, onde um porão virou um centro cultural agitadíssimo, onde vários valores surgiram, se encontravam para fazer música, para fazer show, para fazer cultura, teatro, poesia e várias coisas. Wilson, fala pra gente um pouco do Lira, então, vamos começar por aí.
Olha, o Lira é uma surpresa para mim, na minha vida, quanto talvez tenha sido para várias pessoas, porque é um exemplo do que a gente às vezes faz, atira, e de repente não percebe o tamanho da demanda que existia. Ou seja, a gente foi inspirado para fazer o Lira por causa de um ambiente muito concentrado da música brasileira. A música brasileira rodava nos festivais, esses festivais naquele momento já estavam cheios de problemas, de censura e etc. Existiam poucos espaços que davam vazão à criação dos músicos novos de São Paulo nessa época, e o Lira foi um porão construído na Teodoro Sampaio, na frente da Praça Benedito Calixto. Era um porão de uma casa, de uma loja de ferragem. Quando a gente abriu as portas, e a gente abriu as portas como teatro, a gente levou uma peça musical chamada É Fogo Paulista, de músicos de São Paulo, Jean Garfunkel, Paulo Garfunkel, Sérvulo Augusto, ou seja, era um time em São Paulo que eu conheci tocando na Orquestra da Gota d'Água e convivi no Teatro Aquários durante quase 9 meses com Bibi Ferreira, grande elenco, bailarinas e tal. Essa sensação de conviver com o teatro, chegar às 6 horas da tarde, ensaiar, ver Bibi fazendo técnica vocal no camarim, as bailarinas todas se aquecendo e a gente afinando os instrumentos. Quando acabou a temporada, eu disse, eu não quero voltar para bares e tal, eu queria fazer uma coisa parecida com teatro. A gente não tinha muita condição, mas encontramos esse porão que tinha condições técnicas para comportar tal coisa, construímos artesanalmente uma arquibancada, onde cabiam 150, 200 pessoas, um frigobar, não era nem frigobar, era uma geladeira para pôr cerveja, Guaraná, refrigerante. E quando a gente estreou com o É Fogo Paulista, a demanda de músicos para os espaços ociosos do próprio teatro foi intensa. Então o músico, vamos fazer segunda e terça, vamos fazer segunda e terça, sexta e sábado meia-noite, vamos fazer sexta e sábado meia-noite. A demanda era tão grande que a gente começou a se organizar para atender essa demanda. Bom, acabada a temporada da peça, que teve a direção do Mário Mazetti, esses músicos, um elenco de primeira, que não daria nem para citar os nomes, porque a gente ocuparia todo o seu programa. Mas essas coisas estão documentadas na internet. Nós começamos a preencher todos os espaços do Lira com música, preferencialmente, algumas peças infantis, e aí a gente tinha segunda e terça-feira, sempre quase o mesmo grupo, sexta e sábado meia-noite, outro trabalho, e de quinta a domingo, digamos, o que era já que comportava
agenda, um... A agenda circulante.
Exatamente. É? Cara, foi uma surpresa para mim absoluta. Nós acabamos formando o quinteto que tocou o Lira Paulistana, eu, Chico Pardal, Plínio Chaves, Ribamar de Castro e Fernando Alexandre, que era muito interessante a vinda do Fernando para o Lira Paulistano, porque ele era o editor-chefe da Gazeta de Pinheiros e foi a primeira pessoa que deu uma notícia sobre o teatro de Pinheiros, Lira Paulistana e É Fogo Paulista. Um dia o Fernando chegou, ele foi o quinto a chegar, mas acompanhou a trajetória do teatro até aquele momento. Chegou e disse, ó, demiti meu chefe, que era o dono do jornal, e quero ser o cara que faça a imprensa aqui dentro do Lira Paulistana. E foi um jornalista excepcional, tá em Florianópolis, ainda a gente tem contato. Enfim, o Lira me empurrou para uma realidade, a realidade da música, mais profundamente. Mas eu tinha muitas limitações de conhecimento. Eu não sabia como funcionava o mercado da música. E como nós estávamos comentando, Serginho, é muito importante que o músico saiba quais são as regras dentro desse mercado. A questão editorial, que é uma coisa absolutamente à parte, o compositor não se mistura com o artista, são figuras distintas dentro do mercado da música.
Apesar de ser a mesma pessoa, às vezes.
Eventualmente, sim, mas existem grandes compositores que, na verdade, tocam esporadicamente ou cantam esporadicamente, né? Ou seja, o artista, quando se coloca no mercado, ou o compositor, tem que saber um pouco as regras para poder circular nesse mercado. Quais são as melhores práticas dentro desse mercado, inclusive para rentabilizar seu próprio trabalho. Num certo momento de crescimento do Lira Paulistano, o dono de uma companhia brasileira, que era a Continental Chantecler, uma empresa de 70 anos, me convidou para dirigir artisticamente a companhia e colocar os discos oriundos do Lira Paulistano num departamento de vendas que tinha projeção nacional. Daí começa uma outra fase do Lira Paulistano, que é, digamos, a fase mais profissional. Eu me coloquei dentro de uma companhia de 70 anos, entendendo as regras de funcionamento e normalizando todo o nosso trabalho passado.
E dali saíram vários nomes hoje conhecidos. Podemos citar alguns nomes bastante relevantes: Arrigo Madabé, pessoal do Língua de Trapo, Premier, Tamara Assunção, Grupo Rumo, e inclusive o Traje a Rigor.
Sim.
Titãs.
Sim. Né? Kid Vinil.
Kid Vinil. Laura Finocchiaro. Sim. Né? Cida Moreira.
Sim.
E assim vai. E você falando aí, eu faço uma relação muito interessante com os dias de hoje. Precisamos de um Lira Paulistana hoje aqui, não é? Tá aqui os meninos do Cabedal que sofrem essa falta de espaço para poder mostrar o trabalho, não é? O Lira Paulistana hoje cairia bem para vocês hoje?
Com certeza. Isso aí faz... O pessoal tá tudo órfão até hoje, né? Carente de espaço, né? Que dê prioridade à música feita com carinho, com esmero, né? Com trabalho, de dedicação. Então, isso falta muito, né?
Eu sou Maria com responsabilidade, porque são agentes que transformam o pensamento de uma galera, né?
É, com certeza. E na época, eu fui um dos frequentadores do Lira Paulistana e até falei em off aqui, eu acho que é bem isso. É um lugar que você chegava e você respirava cultura, você respirava música e exatamente aquilo que você estava procurando, novidade, coisa nova. E estamos falando de um momento que a música brasileira nem era tão massificada quanto hoje. A gente tinha várias coisas acontecendo nos mais diversos segmentos, mas que talvez devido ao momento político da época, que era muito sufocante, o Lira era um oásis no meio do nosso deserto, né? Hoje, talvez vivamos algo muito parecido com aquela época, né? Eu acho que hoje um Lira, nossa, seria interessantíssimo. É claro, como o Wilson falou, foi uma coisa totalmente despretensiosa.
E para todos.
Como é o Sons do Brasil também, Wilson. Totalmente despretensioso, né? A nossa ideia só é realmente trazer à tona, mostrar um pouco de tudo isso que tá acontecendo, que era mais ou menos, claro, de uma outra forma, no outro formato, o que o Lira foi na época.
Mas é fundamental essa difusão que você propicia.
Bom, vamos fazer o seguinte, nós temos um momento Pitaco Sons do Brasil aqui, e o Sons do Brasil vai abrir o momento Pitaco. Nós vamos dar o primeiro Pitaco do dia. Nós estamos trazendo aqui um lançamento do João Suplicy, que já esteve com a gente aqui no Sons do Brasil, e ele pegou uma música do Vinícius Moraes e Baden Powell, um grande sucesso, que é a música Consolação, e deu aquela roupagem dele, a visão dele em cima da música. Ele está lançando essa música, lançou recentemente aí, nós vamos tocar aqui pra galera conhecer esse trabalho, tá bom? Consolação com João Suplicy, e a gente volta no segundo bloco.
Tivesse o amor, se não tivesse essa dor, e se não tivesse o sofrer, e se não tivesse o chorar, melhor era tudo se acabar. Mas o que eu sei é que ninguém nunca teve mais, mais do que eu.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando então agora no segundo bloco, vocês ouviram Samba Andaluz com Cabedal Quarteto. Fala pra gente um pouco do Samba Andaluz.
Samba Andaluz, nos anos 90, morei um ano e meio em Portugal. Quando vencia o visto de 6 meses, eu caía pra Espanha pra ficar uma noite lá e voltar no outro dia pra entrar. E numa dessas eu fui pra região da Andaluzia, né? E num bar lá à noite, vi uns ciganos tocando lá, né, assim. E me veio aquela ideia de fazer um samba com os fraseados do flamenco, né? E aí eu compus essa música. Música aí baseado nessa história aí que eu vivenciei lá na própria Andaluzia mesmo.
Um samba cigano.
Isso mesmo.
Você vê como a música ela nos abre leques e leques, não é? É tanta coisa para se trabalhar, tanta coisa para se fazer, utilizando de várias influências e vários conhecimentos que você vai tendo, que nem Samba Andaluz. Eu vi o nome, mas sinceramente não tinha atrelado o nome Andaluz à Andaluzia. Mas tá aí, é isso mesmo. O Cabedal tem muito disso, como a gente falou, a questão da brasilidade, do jazz, mas essas influências musicais que vocês vão tendo acabam entrando todo dentro do trabalho de vocês, não
é? Isso. É assim, o trabalho em cima dos ritmos do Brasil, né? Mas com essa coisa aberta para improvisação, né? Então é jazz com cara de Brasil, né?
E o Brasil é isso, né? Eu acho que a música brasileira é uma das músicas que mais recebe influência do mundo todo.
Então.
E que por causa disso, no mundo todo é respeitadíssimo. Você vê que várias pessoas saem daqui pra fazer show fora e o show deles é aquele alvoroço. Porque a música brasileira realmente é... E o músico brasileiro também é muito respeitado fora, né?
O mundo inteiro.
A música brasileira muitas vezes é até mais respeitada fora do Brasil do que dentro do Brasil mesmo.
Principalmente a instrumental, né? Assim,
sim.
Que tem bem mais valorizada, né, fora do Brasil. É igual que a gente tava falando em off aqui, né, de vários músicos que ninguém conhece aqui no Brasil e são respeitadíssimos.
Tem uma carreira sólida lá fora.
É.
O Wilson citou o Diego Figueiredo.
Que impressionante.
Né, que tem uma agenda assim lá fora, quer dizer, ele pouco fica fica no Brasil, né? Ele vem pro Brasil só pra dar um oi, gente, tô legal, e já tá voltando no dia seguinte.
Violinista raro e impressionante. É. Moço, jovem.
A gente falou também aqui da Badia Sade, que é uma instrumentista maravilhosa, que tem uma carreira lá fora feita, Filó Machado. E se a gente for começar a descrever aqui, o programa vai todo com vários nomes, né? A gente recebe muita gente aqui que teve essa experiência fora, levando o trabalho deles, e não é trabalho que tá tocando, assim, em grandes emissoras, grandes rádios. É um trabalho autoral, e que quando eles vão pra fora, a agenda realmente pra eles não falta, e público
é a pessoa. É a questão de ser original, né? O pessoal fazer aquilo com influência, mas usando a matéria-prima, né?
Botando
é própria,
a
né?
cara dele no negócio.
Você quer ser universal, cante sua aldeia, né? Exato. Que é uma coisa muito certa, né?
Wilson, falamos aqui do Lira, que eu acho que, como eu falei, foi um marco importante, mas você, a partir daí, passou a ter uma vivência bastante grande dentro da música, principalmente dentro da indústria fonográfica, né? Hoje, você é proprietário da Atração Fonográfica, que é um selo aí que tem vários trabalhos interessantes, antigos ainda, né? De catálogo, como coisa nova. Então, você vivenciou muito esse outro lado, o lado de lá, que a gente fala, o lado das gravadoras, né? E que hoje já não tem tanta força dentro do mercado, continuam aí estáveis, claro, são grandes empresas, mas que mudou muito o que era de 20 anos atrás.
Eles têm grandes catálogos, como nós conseguimos também ter um grande catálogo, e isso dá uma certa estabilidade nas redes sociais. Isso mantém muito bem as gravadoras. E as multinacionais adquiriram todas as gravadoras nacionais. Acho que com exceção da Som Livre, que está estava ligado à Globo.
Continua ainda, né?
Mas Continental, Chantecler foi adquirida pela Warner, Copacabana, enfim, todas as companhias originalmente nacionais acabaram não conseguindo competir com as multinacionais. Infelizmente, essas companhias nacionais guardam grande parte do acervo da música brasileira que às vezes a multinacional não reconhece. A multinacional não consegue detectar a extensão de 70 anos de música que a Continental Chantecler tinha.
Tá lá nos porões empoeirando, né?
Às vezes dá até desespero, porque são coisas raríssimas, belíssimas. Mas enfim, não dá nem pra enumerar. Continental Chantecler tinha Radamés Inátali, maestro, Noel Rosa, enfim, 70 anos de música que uma multinacional adquiriu e que pelo menos mantém viva, né? Porque as gravadoras nacionais na pirataria foram quase que extintas.
Sim.
E as multinacionais, graças ao capital, conseguiram adquirir esses catálogos, mas não conseguem ter o conhecimento vasto do que eles têm no acervo e que poderia ser disponibilizado. Eu acho que aos poucos essa coisa vai se colocando novamente no mercado, que eles conseguem entender que eles têm esse acervo.
Eu acho que dentro da música, pelo menos na minha visão, posso estar completamente enganado, mas é uma forma de eu ver, eu acho que esse pessoal poderia muito bem dosar do resgate disso que eles têm lá como acervo, e essa coisa nova da música brasileira que vem surgindo, quando eu falo coisa nova, Quarteto Cabedal e vários outros trabalhos que estão aí, para que de repente a música brasileira voltasse a ser dentro do mercado, a ser valorizada novamente, né? E não ficar nessa estagnação que hoje em dia eu, como radialista, como profissional do rádio, tem hora que dá nos nervos você correr o dial de ponta a ponta e ver o que está acontecendo no rádio. Eu acho que eles estão dando um tiro no próprio pé também. Sim. Claro, dentro do que o mercado da música foi se transformando devido às transformações, às novas tecnologias, certo, essa coisa toda, mas eu acho que o ser humano que está envolvido dentro disso está ali exatamente para isso, para buscar, aproveitando de tudo isso que está acontecendo, buscar novos caminhos, não é?
Claro.
A cabeça pensante está ali. Como vocês na música, vocês falaram, vocês estão aí aproveitar de várias influências de todos os lados e criar coisa nova. Usar a cabeça para isso.
Sim, acho que o que se deve levar em conta nessa hora é o quanto de contribuição cultural que você dá dentro desse trabalho, né? É uma preocupação, acho que é muito grande, eu acredito que seja, sim, geral. Então, o quanto que você pode contribuir para que a cultura brasileira seja enaltecida? Essa é uma pergunta que eu sempre me faço e eu sempre tenho esse cuidado, até quando nós estamos fazendo alguma apresentação, né? E a gente tem realmente esse cuidado de trazer um pouco dessa cultura como a informação para as demais gerações, como o ano passado que nós tivemos a oportunidade através da produção do Alexandre Tarik e do Toca do Autor, de fazer um resgate de músicas do Milton Nascimento. Elas cantam Milton, né? A gente teve a oportunidade com uma série de cantoras fazer um trabalho de resgate mesmo das músicas do Milton. Isso aí é um exemplo que eu posso dar perante outros que a gente tem feito certamente que virão.
E a gente tem que manter isso vivo, que é história.
A
história.
Mas a curiosidade desse público que você está atingindo com o seu programa, se ele for procurar na internet, a gente consegue entender muito da música brasileira e a extensão da música brasileira. Precisa ser só curioso, tentar entender o que, que vem do passado e o que, que pode vir para o futuro.
Como eu falei, dosar um pouco do que tem de obra, do que já foi escrito, que é maravilhoso, da história, com a nova história que vem sendo escrita.
Sim, claro. E esse exemplo que eu dei foi do ano passado. E esse ano aqui, no dia 20 de junho, a gente teve a oportunidade de também lançar um outro projeto, que foi o resgate dos compositores negros. Então nós fizemos uma pesquisa, nós chegamos até Eduardo das Neves, que é pai de Cândido das Neves, que Eduardo das Neves foi um dos primeiros cantores a gravar Lundu, né? Primeiro estilo brasileiro que teve. E a gente teve a oportunidade, né, de fazer de Eduardo das Neves a Jackson do Pandeiro uma limpa, assim, falando sobre os compositores negros, que as pessoas talvez nem soubessem que são negros, que tem essa questão mesmo que a gente teve que trazer do branqueamento. Quantos compositores que as pessoas não sabiam que eram negros, ou mesmo que soubessem, não dessem tanto valor assim. Então essa foi uma contribuição que eu acho que a gente pôde dar trazer também.
E tenho certeza que nesse arrastão que vocês fizeram dentro dessa história, muita coisa acabou ficando de fora por não caber dentro do show, mas que tem muita coisa boa ainda. Não,
e num país cuja população negra e parda é maioria. Sabe? Enfim, são todas meio excluídas aqui.
Vamos mandar mais uma ao vivo aqui?
Opa!
Vamos lá. O que o Cabedal vai tocar ao vivo pra gente agora aqui?
Como eu te disse, a gente tem muito essa história de pegar coisas do cancioneiro brasileiro e por que não de pegar grandes instrumentistas e colocar nessa nossa personalidade, como o Jacó do Bandolim, que a gente faz Santa Morena. Geralmente as pessoas ficam extasiadas com Santa Morena.
Então vamos nessa. Santa Morena com o Cabedal, quarteto, composição de Jacó do Bandolim, resgatando a música aqui, né? Vamos lá ouvir e a gente volta pra dar sequência. Thank you. depois do Santa Morena com o Cabedal Quarteto. Pegando agora aqui, pontuando no Cabedal rapidamente. Brown, fora o Quarteto Cabedal, o que você está fazendo hoje de trabalho?
Bom, eu trabalho há 25 anos com o Grupo A Quatro Vozes e, ao mesmo tempo, também com a cantora Nali. Eu estou gravando, né? Estou fazendo as minhas composições, porque eu sou muito voltado pro violão brasileiro, né? Até pelo papo que a gente teve aqui, as pessoas perceberam muito isso. Então eu tô escrevendo as minhas composições, eu tô gravando aos pouquinhos, né? Eu preciso de um subsídio a mais, mas eu, tá, eu tô fazendo, né? Tá, então eu tô trabalhando. Eu e a minha mulher Rosângela Alves, a gente faz alguns eventos, né? E tô como professor também de violão, eu tenho feito algumas coisas assim, eu não posso reclamar, não.
E você, Sandro, que rola aí off quarteto?
Então, além do Cabedal, eu sou ritmista na Escola de Samba Vai Vai, né? Opa. Então, começamos agora os ensaios na Escolha de Samba, que eu tava comentando em off com vocês aqui agora também. Os ensaios estão bem intensos. E eu também toco na banda Comitê do Soul, que é uma banda também que resgata muitas músicas dos anos 70. É uma big band, né? A gente trabalha nessa linha que a gente tava conversando aqui agora, né? Já vão fazer 5 anos que eu tô com eles, bem bacana, é uma banda bem legal. Vou dar um abraço pra todos lá. E eu também tô fazendo na big band também, do Sesc Vila Mariana. Eu toco bateria no comitê, eu faço percussão, né? Uhum. A minha vida na música veio mais na área da percussão mesmo. A bateria eu fui obrigado aqui por causa dos meus amigos cabedais aqui que me colocaram nessa fogueira, então há pouco tempo eu faço bateria e acabei...
Mas tá desenvolvendo.
É, exato. Tá desenvolvendo bem. É uma história muito boa mesmo, na verdade, esse negócio com a bateria, e eu tô aprendendo a amar esse instrumento. Eu acho que eu vou conseguir
me dar
bem aí.
Gilson?
Bom, eu na música, além do Grupo Cabedal, desde os 14 anos já tenho estudado música, né? E ainda preciso aprender muita coisa. Mas eu já tenho algumas coisas que eu já faço com alguns outros compositores. Eu trabalhei 14 anos com César Abianto, não sei se alguém já ouviu dizer, César do Acordeão, que infelizmente veio a falecer há 1 ano já, né? Tocou com muita gente aí. E eu rodei muito o Brasil com ele, tocando uma coisa mais regional, né? Tem um compositor também, que é o Roberto Diamanso, que hoje está em Maceió, que é um violeiro matuto, maravilhoso. E aí eu tenho feito esses trabalhos com eles. Inclusive, ele estava em São Paulo, o Roberto. Fizemos um trabalho numa ONG, que é o Projeto Atos, que trabalha com crianças, musicalização em comunidades, assim, uma coisa maravilhosa, né? E eventos em geral, né? A gente tá na luta, trabalhando.
Tá circulando.
Circulando no movimento aí.
E Antônio Galba, por coincidência, lendo o release, já fizemos um trabalho há 15 anos atrás, junto, né, Galba?
O mundo é pequeno.
E aí, Galba, para o Cabedal?
A gente tem que bater o escanteio e correr para cabecear, né? Eu tenho feito vários trabalhos, assim, agora mesmo, essa semana passada aí, nós lançamos um CD, um duo com o violeiro, Vitor Batista. Fizemos um trabalho, assim, mais de resgate mesmo do cancioneiro nacional, né? Eu fazendo violão, bandolim, violino e ele na viola caipira. Uns timbres bem diferentes, sim. E nós fizemos releitura, Saudade de Matão, Saudade da Minha Terra, que é do Goiás, né? Que é vizinho meu lá em Minas, nasceu bem próximo de onde eu moro lá. E tem outros trabalhos também que eu faço. Estou desenvolvendo um trabalho com o percussionista Carlinhos Ferreira, que é do Belo Horizonte, está morando aqui em São Paulo agora. Que é uma ideia louca de usar instrumento solo com percussão e com pedal loop station para dar uma modificada na linguagem.
Uma modernizada no
negócio. E acompanho vários cantores, cantoras, né? Pelo fato de eu tocar bandolim, violão e violino, o pessoal está sempre me chamando para dar um auxílio na banda deles, a gente vai também.
Né? Legal, muito bom. A gente deu essa pincelada para ver que a gente tá falando do Quarteto Cabedal, mas todo mundo tem o seu trabalho aí, tá rodando, e isso é interessante, né? Como a gente fala, a música brasileira não para, né? Ela tá acontecendo de uma forma ou de outra. Eu vou convidar vocês, temos um verbo aqui, é o verbo pitaquear. Eu vou convidar vocês para pitaquear nos Sons do Brasil agora, Cabedal, o Quarteto Pitaco é de vocês.
Dentre muitas pessoas que a gente conhece, eu ouso destacar um grande amigo, excelente compositor, tem músicas muito contundentes, eu adoro o trabalho dele, que é o Ozzy Stafusa. Ele gravou um CD chamado MIB, Música Impopular Brasileira, que ele destaca assim, e nós trabalhamos juntos há muito tempo, já desde a época da Copa Nova, que tocava junto na Quatro Vozes, e hoje a gente toca com a cantora Nali. Então, a música que eu tô indicando aí é Juízos Finais, composição dele, e com o acompanhamento também da voz da Ana Ali, que ficou incrível, assim.
Maravilha, vamos lá então. Juízos Finais com Ozzy Stafusa, Pitaco do Quarteto Cabedal. Vamos nessa e a gente volta no terceiro bloco.
sua alma não procura mais.
A minha alma não perdura nas
entranhas das estrofes, nas entrelinhas da carne, do verbo conjugado, estranhos sinais. A redenção dos marcados sem juízos finais. Poderíamos dizer adeus, ou mais, ter feito Deus amor demais. Poderíamos ter dito até mais. Seus olhos não perjuram nas imagens devolvidas, as entrelinhas da carne, a conjunção do verbo divino e mortal, notas melodiosas em acidentes fatais. A redenção dos legados por juízos finais. Poderíamos dizer adeus, ou mais, ter feito Deus amor demais. Poderíamos ter dito até mais. Não perfuram mais.
Os seus olhos não perjuram mais.
Imagens devolvidas, as entrelinhas da carne, a conjunção do verbo divino e mortal, notas melodiosas em acidentes fatais. A redenção dos negados por juízos finais. Poderíamos dizer adeus, ou mais,
ter feito
Deus amor demais. Poderíamos ter dito até mais.
Você está ouvindo Sons do Brasil. Voltamos a apresentar Sons do Brasil.
Voltando agora no nosso terceiro e último bloco, vocês ouviram Forrozeando Zabé. Fala pra gente do Forrozeando Zabé, Zabé da Loca, que essa história eu conheci através do Chico César.
Pois é, rapaz, é Zabé da Loca, essas figuras bonitas que tem por esse Brasil, que às vezes as pessoas não conhecem, né, mas que existem, né, essas pessoas. Um dia eu tava brincando com a Rabeca em casa e, quando diz lá em Minas, fuleando no YouTube, né, achei uma reportagem que falava de Zabé da Loca, né, e por acaso eu tava fazendo um chachado, tocando um ritmo assim, e ela viveu em Pernambuco, né, faleceu há pouco tempo, agora com 95 anos, eu fiquei encantado, assim, com a história dela, né, que ela morou 30 anos dentro de uma loca, que é uma pedra, tipo de uma caverna, né, e ela sempre com o pife, né, do lado, sempre tocando. Alguém descobriu ela lá depois desses 30 anos, ela começou a dar aula para as crianças do Agreste de pífano, então é uma história muito bonita, e eu fiz essa música em homenagem a ela, né, Forrozeando Zabé da Loca.
Tudo é motivo para quem tem a criatividade. Da...
Isso mostra que o Brasil é muito maior do que quem às vezes o governa,
é,
né?
Com certeza, Wilson.
Falou tudo.
Falou certinho o negócio. Wilson, aproveitando, a gente falou aqui, né, de várias passagens suas, teve aí a questão das gravadoras, das indústrias fonográficas que você trabalhou, e eu citei em algum momento que hoje você tem a Atração Fonográfica. Fala pra gente, dentro de toda essa modificação, de todas essas mudanças do mercado musical, como é que você tá hoje dentro da Atração? Como é que a Atração tá funcionando hoje?
A gente tem já 27 anos e isso traz um conteúdo interessante para a rede social. Isso nos dá uma certa estabilidade de empresa. Claro que é um mercado que sofreu com a pirataria, enfim, quase que destruiu as companhias nacionais, as lojas, etc. As multinacionais se mantiveram por causa de capital no exterior, né? E compraram muitos catálogos nacionais. Eu queria só fazer um recorte final, que assim, o Lira Paulistana tem uma experiência, e falando de Lira Paulistana, na música instrumental, onde o público que ia assistir e ver apresentações de música instrumental era tão grande quanto de qualquer outro segmento de música. Isso mostra que a música brasileira instrumental é pujante, haja visto o tamanho que ela tem no mundo, né? Mas voltando para a Atração, entre essas vivências, a Atração se coloca como gravadora. A gente, a questão de 2 anos atrás, Hélio Rodrigues, de saudosa memória, um dos amigos mais importantes na minha vida, me trouxe a possibilidade de fazer Anastácia, que é uma mulher que é uma marca na música brasileira, que é uma compositora de 245 músicas junto com Dominguinhos, e que às vezes não se valoriza o tamanho da cabeça da Anastácia, que é a letrista de 245 músicas cantadas e tocadas pelo Dominguinhos. Nesse show que nós gravamos, eu conheci 2 artistas que para mim marcaram muito. Um deles, Diego Figueiredo, que a gente já citou, e outro, Mestrinho, que apesar de eu ter esse recorde na música instrumental, eu nunca tinha visto um homem com aquela figura tocando acordeon daquele jeito. E eu quis me aproximar dele quando eu descobri que ele era compositor, arranjador das coisas que fazia. Esse encantamento fez com que a gente gravasse um produto de 12 faixas, onde ele arranja e ele canta, e é compositor das 12 faixas, e que, para nossa felicidade, foi indicado ao Grammy como uma das melhores canções, que é uma música que tem muito a ver com esse momento, que ansiosos para viver, somos o coração do universo. Ele tem esse grito, esse produto chama o Grito de Amor, e ele põe para cima a nossa possibilidade de se impor como uma nação muito maior do que seus governantes.
Vamos fazer o seguinte, com isso, vamos pitaquear, Wilson, vamos aproveitar o clima, vamos pitaquear aqui.
Olha, como a gente tá com Ansiosos para Viver no Grêmio, o pessoal pode ouvir, acho que em primeira mão, Ansiosos para Viver.
E é uma honra pro Sons Brasil tá trazendo isso pro pessoal aqui, viu? Sons Brasil adora esse ineditismo. Então vamos nessa aí, pitaco do Wilson Souto Júnior, Mestrinho, e a música Ansiosos para Viver. A gente volta pra gente botar um ponto final nesse papo nosso aqui.
Não existe uma vida sem dor, sem ilusão, sem transitar pelo sofrer. Não, 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 não. Não existe uma vida sem fé, sem esperança, um sorriso de criança, alegria de viver. Aprendi que ansiedade é nada mais do que querer o melhor pro futuro. Eu quebro muros e vejo o escuro se misturar à luz. Estou dentro, estou fora, me liberto a toda hora de tantas prisões. Estou livre pra viver, estou do lado da vida. Somos iguais na raça e na cor, somos humanos na tristeza e no amor. Somos pequenos, gigantes, intuitivos e constantes, ansiosos pra viver. Somos o coração do universo, somos estrelas brilhantes. feito sonhadores ansiosos pra viver. Ansiedade é nada mais do que querer o melhor pro futuro. Eu quebro muros e vejo o escuro se misturar à luz. Estou dentro, estou fora, me liberto a toda hora de tantas prisões. Estou livre pra viver, estou do lado da vida. Somos iguais na raça e na cor. Somos humanos na tristeza e no amor. Somos pequenos, gigantes, intuitivos e constantes, ansiosos pra viver. Somos o coração do universo. Somos estrelas brilhando no céu da vida na luta, enfrentando o dia a dia. Imperfeitos sonhadores, ansiosos pra viver. Somos iguais na raça e na cor. Somos humanos na tristeza e no amor. Somos pequenos, gigantes, intuitivos e constantes, ansiosos pra viver. Somos o coração do universo. Somos estrelas brilhando no céu da vida na luta, enfrentando o dia a dia. Imperfeitos sonhadores, ansiosos pra viver.
Depois do Pitaco, Sons do Brasil, Ansiosos para Viver com o Mestrinho, Pitaco do Wilson Souto Júnior. Aqui estamos chegando ao final do nosso programa de hoje, Sons do Brasil 235. E eu quero agradecer muito a presença de vocês, como eu disse no início do programa, ajudando a gente a escrever mais um capítulo. Wilson Souto, muito obrigado por ter aceito o convite, por ter vindo com a gente, trazer um pouco dessa história maravilhosa que você tem e que você escreveu e que escreverá ainda por muito tempo dentro da música brasileira. Só até agradecer mesmo, então.
Cara, eu também aprendi muito com vocês. Eu acho que isso é uma coisa realmente fantástica, eu poder conviver com essa moçada, trabalhando e entendendo as dificuldades e tentando também resolver as minhas dificuldades como gravador e estrutura no Brasil. Obrigado, viu?
Que é isso, eu que agradeço. Se a galera quiser conhecer um pouco mais os trabalhos da Atração, esse catálogo todo que vocês têm aí, tem alguns canais aí, o pessoal procura nas plataformas, como é que é?
É, no YouTube a gente tem o Atração Divulga, que é esse canal de 900 mil inscritos já, que tá chegando a 1 milhão, se Deus quiser. E tem outros subcanais, que é o Brasil Música. A gente tem outros subcanais que também se reportam ao Atração Divulga. E a gente ainda se posiciona como uma gravadora. Quer dizer, na medida do possível, a gente abraça o artista na produção do seu conteúdo. É claro que isso hoje é muito mais limitado do que já foi, mas a gente procura fazer com que bons trabalhos tenham um caminho mais suave e profícuo.
Trazer um pouco da experiência, da vivência de vocês pro trabalho do pessoal e dentro do momento, trabalhar da melhor forma isso, uhum. Né? Legal, então, Wilson.
Muito obrigado pelo convite, Sérgio. Obrigado, moçada.
Obrigado você mesmo, tá? Galera do Cabedal, o quarteto também, prazerzaço tá recebendo vocês. Só tenho a agradecer vocês virem hoje aqui, trazer um pouco também dessa história, da experiência, mandar pra galera apresentar esse belo trabalho da música instrumental que a gente bateu muito durante o programa, que tá aí, é viva, acontece, qualidade total e que precisa ter mais espaço para ser mostrado.
Primeiramente, obrigado pelo convite e nós que agradecemos profundamente tudo que nós ouvimos aqui. Foi um aprendizado realmente muito grande. Wilson, muito obrigado mesmo pela contribuição que você deu aqui de história. É um prazer mesmo a gente muito ter obrigado. Tido contato aqui e nós que agradecemos mesmo profundamente de ter essa oportunidade de mostrar um pouco do nosso trabalho. Eu espero que a gente continue assim e aperfeiçoando e mandando pro mundo com pessoas como você, a gente consegue.
Grande anfitrião, Serginho.
A gente tem essa possibilidade de abrir. Muito obrigado mesmo, Sérgio. Isso.
Obrigado a vocês. Também o Cabedal, o quarteto tem site, tem página, onde o pessoal pode acompanhar o trabalho do grupo aí. Manda pro pessoal a nota.
É, sim. Nós temos agora o nosso canal no YouTube, né? Cabedal Quarteto. Nós temos no Facebook a página Cabedal Quarteto, também no Instagram Cabedal Quarteto, e foi feito um site, foi feito recentemente agora, estamos colocando as coisas agora lá.
Conteúdo.
Acho que é www.cabedalquarteto.com.br, é isso mesmo, né? Eu tô agradecendo aqui os colegas por isso, porque eu sou prolixo demais para falar. A gente tá tendo muita ajuda.
Agenda que tá rolando.
Nossa agenda, agora dia 7 de novembro nós vamos estar no Bar Nelson, lá na Canuto do Val, mostrando um pouquinho também, não só do trabalho nosso com música instrumental, mas a gente vai ter participações de alguns cantores, dentre elas a cantora Minha Mulher Rosângela Alves vai estar participando. Então a gente mostra também esse outro lado de sermos acompanhantes de outros cantores. É bom trabalhar com esses dois lados.
Então dia 7 de novembro, Bar do Nelson, lá na Canuto do Val, é isso?
Exato.
Eu quero aproveitar e agradecer também o piloto da nave Sons do Brasil, Dudu Marques, aqui no comando da nave, sempre enquanto a gente tá batendo aquele papo, que ele mantém a nave flutuando ali tranquilamente, não é? Pra gente poder bater esse papo legal. As mãos mágicas de Dudu Marques aqui, sempre acompanhando a gente. Se você quiser entrar em contato com Sons Brasil, é só anotar as redes aí. Lá no Facebook, @projetosonsdobrasil. No Instagram, @sons.do.brasil. E a nossa página no Mixcloud, onde todos os programas estão à disposição. É só acessar lá, mixcloud.com/sonsdobrasil. E a gente quer também fazer um convite para vocês hoje aí, daqui a pouquinho, às 17 horas, lá no Ateliê Travessia, o projeto Sons do Brasil no Ateliê Travessia, com um show da Nina Oliveira hoje. E antes, teremos a palestra do Emílio Terron sobre O Grande Sertão é uma Música e uma Reza. O Ateliê Travessia, que fica ali na rua Minas Gerais, número 201, a partir das 17 horas, estaremos por lá pra gente curtir mais esse evento do Sons do Brasil em parceria com o Ateliê Travessia. Galera do Quarteto Cabedal, nós temos aqui no Sons do Brasil uma tradição que é encerrar o programa com uma música do artista convidado. A gente quer ouvir aquela música de vocês, gravada em estúdio, trabalhada, bonitinha, do jeito que a coisa deve ser. E eu sei que essa música que vocês vão indicar também tem clipe no YouTube, então já vou deixar com vocês aí pra vocês mandarem essa nota pra gente.
O tema se chama Feira Livre, é uma composição minha, e foi feito um vídeo em cima do tema, né? Foi feito e produzido pelo Alexandre Tarica, um grande amigo, que nos ajuda sempre também, até mando um abraço para ele. Em cima desse vídeo, nós fizemos duas apresentações. Uma foi agora, dia 3 de setembro, no Bar Brahma, e nós fizemos também dia 17 de outubro, nós fizemos um segundo lançamento, e foi maravilhoso, assim, a repercussão. Então, foi importante para nós termos isso agora.
Alexandre Tarica, que já esteve com a gente aqui no Som do Brasil também, falando do projeto Toca do Autor lá, que isso é maravilhoso mesmo. Também, né?
Isso mesmo.
Vamos lá então, encerrando o programa de hoje, esperando contar com vocês no próximo programa, onde teremos muito mais papo, muito mais prosa, muito mais música, muito mais poesia e muito mais diversão também, por que não? Encerrando o programa de hoje então, Feira Livre com o Quarteto Cabedal, um abraço para vocês e até a próxima semana.
Sons do Brasil, onde a música independente tem vez e voz. Apresentação, Serginho Sagita.